Decode de hoje tá no ar e ele tá bem cultural. A gente tem mais uma versão de diretor do Zack Snyder. Tem também a Microsoft dando tchau pro Kinect e o ChatGPT sendo usado pra censurar livros. Eu sou o André Davi e hoje tô aqui com essa dupla inacreditável na mesa do Decode.
Que tá causando.
Que tá causando como tem que causar. Flávia Gazi, Isadora Lima, é um prazer enorme ter vocês aqui. Mas o Decode, ele é uma correria, ele é uma loucura. Então o nosso timer já começa... agora.
Vai explodir.
No
vai
nosso
explodir.
Primeiro passa, bloco. Passa. No nosso primeiro bloco, a gente tava conversando aqui nos bastidores. Vamos falar de cinema em casa, de streaming. Temos duas notícias interessantes aqui. Uma é que o Zack Snyder anunciou a versão de diretor de um filme dele que ainda nem foi lançado. O homem não consegue parar de fazer versão de diretor. E além disso, a gente teve um mês depois do Bob Iger, o CEO da Disney, anunciar que eles vão tirar um pouquinho o pé de Star Wars e da Marvel por conta da qualidade das produções. A gente teve agora recentemente o lançamento da série da Ahsoka no Disney Plus, que promete ser uma série um pouco diferente daquilo que a gente vinha sendo feito. O que vocês estão achando de tudo isso?
Bom, primeiro eu tô tentando procurar a parte interessante do Zack Snyder. Perdão.
Eu acho que é pra isso que ele lança o corte do diretor, né?
É.
Pra ver se a gente ter mais conteúdo, pra gente tentar encontrar o que tem de interessante, né? Porque ele não consegue fazer uma coisa interessante na primeira versão, ele tem que fazer
tem
duas.
Que ter o buzz adicional.
Tem que ter o buzz Sim. adicional.
Eu acho que existe, assim, apesar do Martin Scorsese ter falado tão mal, né, de diretores de filme de super-herói, até entendo de onde ele tá vindo, ele e Zack Snyder são muito parecidos, eles querem deixar a gente no cinema por 3 horas e meia, não vendo nenhuma mulher falar. Então, assim, talvez eles sejam amigos no futuro.
Talvez, talvez. Eu acho que também tem toda essa questão de esse corte de diretor que ele faz. Eu acho que é uma questão um pouco egóica também. Vamos colocar
linha, né?
Assim, nessa linha. O que ele fala é sobre como ele não tinha permissão de fazer isso antes, e agora que ele tem a permissão de fazer os cortes do diretor, ele já grava pensando em fazer o corte do diretor. Então, o que é o corte do diretor?
Pra que existe outro
existe
corte,
o corte,
né, na verdade?
Pra que existe o corte inicial, né?
Exato.
Se o que importa é o que vem depois.
Exatamente.
Ele fica fazendo patch, entendeu? Das coisas dele. O que eu acho que é quase...
EA, do mundo dos filmes,
e
entendeu?
Eu acho que é quase um negócio do tipo... Ah, um pouquinho mais, agora mais um pouquinho. Agora adiciona isso, agora coloca aquilo. Mas eu já sei que eu vou lançar isso no final. Pra mim, o corte do diretor é porque não foi aprovado. Ele queria fazer algo muito artístico, não coube. E o Zack Snyder faz, tipo, marketing.
Quando a gente vê uma versão de diretor bem feita, alguns filmes do Ridley Scott, eles melhoram na versão do diretor em relação à versão que foi pro cinema.
Existe um propósito,
existe,
né?
Um propósito, perfeito. Agora,
e ele queria ter feito de diretor, foi
Exato.
Cortado depois de um jeito que ele não queria.
Perfeito.
E depois de o filme ter feito muito sucesso, ele fala, posso contar a história que eu queria?
A minha visão?
E da galera fala, pode? Daí solta a versão do diretor, entende? Mas não foi feito pra ser uma ferramenta de marketing, foi feito pra ser uma ferramenta onde você dá mais voz para os diretores que talvez antes você não acreditava tanto. E ele usa de um jeito que eu acho muito engraçado. Assim.
Só para o meu coração não doer no final desse bloco, eu tenho que falar da Ahsoka. O que vocês estão achando? O que estão achando desse momento Star Wars de seguir narrativas diferentes? O que vocês estão entendendo disso?
Cara, primeiro que eu sou muito fã, né? Eu vou ser muito enviesada. Eu gosto muito. Eu acho que o que eles estão fazendo... O Star Wars sempre teve um universo expandido muito rico, uhum. né? E agora com essa febre, chegou o Mandalorian e abalou todas as estruturas. Ficou todo mundo, ah, meu Deus, Baby Yoda! E assim, agora com a Ahsoka, o pessoal tem falado muito bem. Eu ainda não assisti. Eu tô esperando sair, tipo, tudo ficar prontinho, maravilhoso. Mas o pessoal tá dizendo que os primeiros episódios foram muito bons e que tá seguindo, que nem você falou, uma linha narrativa um pouco mais diferente do que eles costumavam fazer, só que sem perder a essência de Star
Mas
Wars.
Mas pra mim, tudo que de Star Wars que saiu que é assim é bom.
Exato!
É o melhor. Do, tipo,
era
assim,
exatamente isso que eu ia falar.
Assim. Pois é, você vai ter filme que é meio esquisito, melhor. Mandalorian, ninguém tava esperando, melhor.
Sim.
E o que eles estão fazendo com a Ahsoka, que eu acho que eles vão fazer, que finalmente, que eu tô esperando faz milênios, é parar de falar de Jedi City. Porque existe um universo cheio de cinzentos,
Deus.
De pessoas que não usam a força numa forma maniqueísta. e que isso já existe há milhões de anos, mas nunca foi tratado direito. E a Ahsoka é a personagem perfeita pra gente voltar a falar disso e depois talvez até voltar pros games, sabe?
Sim!
Do Knights of the Old Republic.
Ah, então agora que você tá trazendo games, eu vou puxar aqui o nosso segundo bloco. Puxa. Pra gente trazer duas notícias de games que na verdade são duas despedidas. Uma é do nosso encanador favorito, o Mario, o Charles Martinet, que era a voz original dele, o dublador dos pulinhos do Mario por aí, ele está se aposentando, tá dando tchau pro personagem, deixando aí os fãs com saudade. E quem também tá dando tchau é a Microsoft, que parou de produzir oficialmente o Kinect. No more Kinect. Alguma dessas duas despedidas
duas
mexeram?
Perdas, duas grandes perdas, eu acho. Duas. Eu conheci o Charles Martinet, ele é uma figura, ele é uma pessoa fofa, ele sempre deu muita atenção pros fãs, a voz dele é icônica. Eu tenho a voz dele do tipo, hi, this is Princess Flavia, sabe?
Ah, que demais!
Ele é muito, muito fofo, gente. Então é muito triste. Mais uma hora isso ia acontecer, né?
Uhum.
Não
Sim.
dá pra ser pra sempre.
E eu acho que tem toda uma discussão que é gerada quando a gente vai... quando a gente, entre várias aspas, aí perde uma voz num personagem de videogame. Não, não que o Charles Martinet não vai morrer, gente. Quer dizer, algum dia ele vai, mas ele não está morrendo.
E o que
ele
fez
se aposentando.
Continua aí, né,
O que
Isa?
Ele fez vai continuar, exatamente. E quando a gente trabalha, especialmente quando a gente está trabalhando narrativa de videogame, existe, a pessoa ela consegue fazer uma entrega, né? Porque quando a gente trabalha com voice-over de jogo... O cara, ele faz barulhinhos, tipo... Ah! E tem que ter personalidade. Não são frases feitas, não são palavras. Muitas vezes a gente faz narrativa, a gente dirige a dublagem desses personagens com... são pequenos fragmentos. E faz tanta diferença. E ele sempre fez isso muito bem. Ele vai fazer muita falta. A gente teve... No Genshin Impact, trocaram o dublador da Bárbara em inglês. E foi uma revolução no fandom, assim, é que o pessoal ficou, meu Deus, isso não é a Bárbara.
Mas esse é o problema de jogo que nunca acaba. Por exemplo,
também.
Quando você pega um Mass Effect da vida, um Dragon Age, tem vozes que existem por aqueles três jogos, saca?
Exato. Uhum.
E isso é incrível. Uhum. Porque você deixa com que o ator também faça o seu papel, mas depois pare de fazer.
Perfeito.
E o Mario é que nem
Mario,
o Homer.
Mario, né?
Tem o Homer Simpson.
E a gente tá falando de gerações diferentes também, de fãs que vão conhecer uma nova voz e talvez se apaixonem como a gente se apaixonou pela voz
certo.
Do Charlie.
E eu prefiro muito isso do que eu continuar usando a voz dele, porque afinal, senão... Ferrou, entendeu?
Exato.
Depois a gente
precisa,
vai começar a usar...
Precisa ter essa liberdade pro ator, precisa ter essa liberdade pro estúdio também. Às vezes, assim, o dublador não vai estar pra sempre disponível. Pode ser que aconteça algum problema de copyright. Uhum. Tem tantas coisas envolvidas.
E o personagem
envolvidas.
Muda, né? Ao
Exatamente.
Longo da história. Olha o Bowser.
Sim.
Num filme.
Exatamente. Perfeito.
A estrela.
Agora você falou, é bom que uma hora a voz descansa, que não continua usando. Isso me lembra daquelas boas e velhas polêmicas de inteligência artificial, que não é o que eu vou trazer aqui agora, mas eu vou trazer uma outra polêmica de inteligência artificial. Olha o que tá acontecendo.
Não deu tempo da gente falar do Kinect.
Sinto
falta,
coitado
Kinect.
Do Kinect,
tem
Kinect,
problema,
gente.
Se você queria que elas falassem do Kinect, pede aí para as duas voltarem aqui no Decode, que a gente quer mais participações. Mas pra gente falar do chat GPT lá no Iowa, o que aconteceu? Eles têm uma lei que bane livros que tenham teor sexual. Já é problemático logo de partida, mas tudo bem.
Lá.
Só que pra piorar, usaram o chat GPT pra descobrir quais livros precisavam ser banidos. E, evidentemente, um montão de livros...
É claro que ia dar certo.
Não é? Um montão de livros super progressistas, super importantes para a literatura como um todo, acabaram caindo nessa lista. É um uso, ao meu ver, perigoso desse tipo de tecnologia. E a gente tem também, numa segunda notícia, algo que vem acontecendo há algum tempo, autores processando a OpenAI por terem usado as obras deles sem autorização para treinar o chat GPT e os outros produtos deles. Esse momento IA está caindo, de uma certa forma, como uma bomba também na área cultural. O que, que vocês estão enxergando, mesmo que independente das duas notícias pontualmente?
O problema não é a inteligência artificial. Inteligência artificial é uma técnica. O problema não é você ter um iPad. O problema é a quem ela está servindo. E ela está servindo a grandes interesses de grandes capitais, cujo objetivo é lucro, não é criar melhor narrativa.
Uhum.
Tanto que a gente, eu acho... Nunca teve uma pasteurização tão grande de narrativas como agora. E a gente está no meio de uma greve nos Estados Unidos com relação ao roteirista.
Sim,
no Brasil, a gente mal tem espaço.
Sim.
Não se contrata roteirista. E depois você fala, mas por que fica ruim? Porque você está usando uma ferramenta errada. Da mesma forma que você não vai usar uma câmera automatizada pra fazer um melhor enfoque, porque você precisa, por mais que ela tenha um foco automático, você precisa da pessoa, a mesma coisa serve pra narrativa.
Sim, com certeza. Especialmente, a gente tá falando de censura, né, na primeira parte da notícia. É muito claro isso. E aí você coloca uma inteligência artificial pra... tentar discernir o que é conteúdo explícito, o que é conteúdo adulto. Primeiro que, assim, o fato dessa lei existir é só uma piada, na minha opinião. Né? Vamos começar aí. É claramente censura. Mas, especialmente quando a gente trata de arte, de cultura, narrativa é experiência, narrativa é o emocional. Tem toda uma questão subjetiva, contextual, né? Contextual em tudo que você está tendo, em qualquer tipo de arte. Você precisa do contexto para fazer uma classificação desse tipo. Você precisa de um olhar sensível.
O lance é, de novo, como isso é usado.
Eu vi que censuraram o Conto da Aia.
Só isso, né? Não seria nada
do que é maravilhoso, vai. É maravilhoso.
É tipo, gente, é o maior paradoxo que existe.
Olha, nesse momento Watchmen do nosso papo aqui, de quem vigia os vigilantes, eu declaro que vocês cumpriram com sucesso os nossos 10 minutos de notícia.
Caramba!
Só que eu ando cheio de pedir pra edição, pra produção, me dá mais um tempinho de lambuja e eu vou pedir isso hoje de novo, porque eu quero trazer uma notícia a mais, uma notícia muito legal, sobre o prêmio HQ Mix. É isso mesmo, aparentemente eu tô na mesa com duas indicadas.
Exatamente.
Ao prêmio HQ Mix. Conta um pouquinho pra gente.
Chiquérrimo, né, gente?
Chiquérrimo.
Então, eu tô indicada com dois quadrinhos, os dois são colaborativos, adoro escrever.
Participei do financiamento do Baile de Máscaras.
Legal, que demais.
Incrível.
Uma é uma história sobre um menino que precisa descobrir o seu animal de poder, e daí ele descobre que ele é uma doninha e ele não gosta. E outra, Eu Não Temo Essa Coisa de Mulher, que é onde a gente faz uma inversão de papéis, né? O primeiro era sobre mulheres na sociedade, agindo como se fossem homens, e nesse são vários tipos de mulheres que são super heroínas. E eu quero falar dos djinn, que são da cultura árabe, e milenares, que hoje são tratados como demônios, mas na verdade sempre foram musas inspiradoras. Então eu vou ter uma djinn e uma menina.
Por que será que essa mulher tá indicada, né? Agora, a Isa também não fica atrás, tá aí só elogiando, mas conta pra gente.
Mas tenho que fazer a meia culpa aqui. Não sou exatamente eu, é o colorista do meu quadrinho.
Que massa!
Sim, Levi Sassik trouxe o meu quadrinho, que foi roteirizado por mim, Isadora, e por Clarice França, que também está no Baile de Máscaras. Sim. Também foi indicada pelo Baile de Máscaras. O meu quadrinho, Crônicas de Mirabellen, o Clã, conta a história de uma vampira numa cidade fantasiosa que a gente criou, como se fosse uma São Paulo invertida, que está em busca de um clã, e ela recebe uma proposta quase que recusável, e ela vai ter uma questão moral aí pra resolver, pra saber se ela vai conseguir entrar nesse clã ou não. E esse é o primeiro quadrinho, é o primeiro volume de 4 que a gente tá fazendo, que são prólogos de uma visual novel que a gente tá planejando fazer com djinns, fadas, vampiros, lobisomens. Então, eu queria...
Toda coisa supernatural.
Todas as coisas supernaturais.
Vale lembrar que é muito legal e é sobre vampiras sáficas.
Não, vampiras
então,
sáficas, exatamente.
É isso que eu já ia colocar aqui, pra gente poder encerrar em alto estilo. Onde as pessoas encontram você? Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, pode procurar onde?
Claro, meu arroba é Doraiza, com 3 Zs, Doraizzza. Exatamente, porque eu sou extremamente dorminhoca, Doraiza.
Achei que era uma coisa de cobra, Doraiza.
Pode ser o que você quiser.
Contanto que vá lá e compre o quadrinho.
Exatamente. O quadrinho tá sendo vendido na loja da Clarice também, e deem um abraço no nosso colorista que tá concorrendo ao HQ Mix, levando esse prêmio pro nosso quadrinho, que é Levi Sassi.
Sensacional. E você, Flávia, quem quiser procurar mais dos seus trabalhos, procura onde?
Procura tudo @ Flávia Gazi. O Gazi é Gasi, eu sei que é esquisito, mas é fácil assim. Eu tenho a minha própria loja, todos os livros que você compra comigo chegam assinados.
Sensacional!
E lembrem de comprar com os quadrinistas, porque eles ganham mais dinheirinho.
Exato!
Se você compra com eles.
Sensacional, já estão convidadas por antecedência para mais uma participação aqui no Decode e nos outros podcasts da FIAP. Eu adorei o nosso papo, e quem também adorou é quem está ouvindo o episódio de hoje com a gente. Então se lembra, para acompanhar os nossos conteúdos, assina o perfil da FIAP aí no Spotify e nas outras plataformas de podcast, porque na semana que vem tem mais Decode.
É pra gente falar tchau.
Tchau.